A Câmara aprovou em 2 turnos, na semana passada, na última sexta-feira, a proposta de emenda à Constituição que trata do chamado orçamento de guerra. A proposta de iniciativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de outros 9 deputados de diversos partidos, permite a separação dos gastos realizados para o combate ao novo coronavírus do Orçamento Geral da União. Dessa forma, as despesas durante a pandemia não ficam sujeitas a regras como o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. E a gente vai conversar sobre esse tema, sobre o chamado orçamento de guerra, agora com o relator da matéria na Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, um prazer participar do programa.
Perfeito, deputado. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, em primeiro lugar, o que é esse chamado orçamento de guerra e qual é a sua importância nesse momento em que a gente enfrenta o coronavírus?
Olha, Márcio, primeiro dizer que, infelizmente, esse período que o Brasil está enfrentando de pandemia do coronavírus, ele exige dos governos, seja o governo municipal, estadual ou federal, um apoiamento mais firme, principalmente nas ações de saúde, que demandam e precisam de mais investimentos em todas as áreas, desde a saúde básica até a saúde de média e alta complexidade, e também as medidas econômicas que precisam ser tomadas em socorro tanto à população mais carente, que precisa receber do governo, nesse momento, uma renda extra para poder garantir o mínimo para o seu sustento, porque estamos todos cumprindo o isolamento social e milhões de brasileiros estão sem poder trabalhar e precisam dessa ajuda, bem como também as micro, pequenas, médias e grandes empresas que também precisam dessas medidas econômicas para se manterem vivas diante desse grave problema que veio junto com o coronavírus, que é a crise econômica. Para que isso seja feito, nós pensamos nessa PEC do orçamento de guerra, porque ela possibilita que consigamos ter esse gesto sem as amarras legais e orçamentárias dos dias atuais, como normalmente o Brasil funciona. Nós precisamos ter medidas que flexibilizem e façam com que a burocracia e aquilo que trava as decisões sejam retirados nesse momento. Então a PEC, ela prevê essa flexibilização, tanto no orçamento, a gente vê muito aí as pessoas falando, não é, quanto essa PEC poderá disponibilizar de recursos para que tanto a saúde como outras áreas essenciais possam ser atendidas. E aí, num cálculo que foi feito, nós temos a possibilidade aí de investirmos até 600 bilhões de reais. Então, isso dá ao governo federal a condição de decidir de forma bem mais rápida, mais ágil, mais competente e, com certeza, mais rápida, para que a gente tenha a condição de enfrentar essa pandemia do coronavírus, não é, aliviando os impactos que, infelizmente, estão trazendo para a vida de todos nós brasileiros.
Perfeito. Então, o governo, somente nessa área que vai ser reservada para esse chamado orçamento de guerra, ele não vai precisar cumprir a chamada regra de ouro e nem o teto da emenda 95, é isso, deputado?
Isso. Nós não só flexibilizamos a questão da regra de ouro, o teto de gasto já havia sido flexibilizado tanto pela Câmara como pelo Senado, mas só aquela flexibilização não resolvia, porque além daquilo precisava-se ter um artigo, né, que pudesse, na Constituição, nas disposições transitórias, que é isso que nós estamos colocando, que só durante esse período de pandemia, e esse artigo ele deixa de ser válido após esse período, né, encerrou o período de calamidade pública, o artigo deixa de valer, precisava de ações, digamos, diretas, né? Nós estamos permitindo que compras, que contratação de pessoal, que obras, que ações possam ser feitas de maneira bem mais rápida, sem obedecer todo aquele rito que teria que obedecer antes. E aí a gente traz essa novidade, digamos, para esse momento, porque é um momento de guerra mesmo. Nós temos um inimigo invisível, que é o coronavírus, que tem, infelizmente, tirado vidas já de brasileiros. E a gente tem que, na verdade, nesse momento, procurar ser efetivo na resposta. Não adianta o Congresso ficar apenas na discussão. Nós temos que ir para a prática. E foi isso que a Câmara dos Deputados fez. Foi para a prática e está dando ao Poder Executivo a condição de poder enfrentar esse grave problema sem as amarras, repito, legais que teríamos em dias normais. E também, Márcio, é importante a gente aqui destacar que essa colocação que nós estamos fazendo para o governo federal, ela também não é um cheque em branco para o Poder Executivo. Nós colocamos lá nas disposições tanto o acompanhamento do TCU nessas ações que esse comitê gestor que está sendo criado, o TCU irá acompanhar as decisões desse comitê, né, irá fiscalizar tudo aquilo que esse comitê fizer, como também o Congresso Nacional pode sustar qualquer decisão tomada por esse comitê ou pelo Banco Central, que nós também estamos permitindo que ele possa fazer injeção de recursos direta na economia. Então, a gente tem a condição de, nesse momento, também dizer que o Congresso não deixará de cumprir uma de suas funções, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo.
José, o senhor comentou que essa PEC dá efetividade e agilidade, né, para a liberação dos recursos e para o estabelecimento de projetos para enfrentar o coronavírus. Essa efetividade é imediata, deputado? Ou a gente vai ver aquilo que está acontecendo, por exemplo, em outra medida que a Câmara e o Senado aprovaram nos últimos dias, que é a liberação do que está sendo chamado de Corona Voucher, de R$600 para as famílias, que já foi aprovado há vários dias, mas até agora não entrou em prática. O orçamento de guerra já é para entrar em prática imediatamente?
Com certeza. Quando a gente vê, infelizmente, uma medida como essa, que a Câmara e o Senado tiveram a competência de votar em tempo recorde e ainda a população está lá na ponta aguardando essa ajuda chegar, a renda familiar emergencial, que nós votamos por R$600 chegar, é realmente muito, muito doloroso. Primeiro porque a gente sabe que as famílias mais carentes não têm a quem recorrer. Estão aguardando essa ajuda para comprar o mínimo para se manter, para comprar alimentos, fazer a sua feira, né, poder comprar ali o básico para a sobrevivência humana. Então, essas medidas elas deveriam ter muito mais rapidez, porque o momento é realmente muito grave. A PEC do orçamento de guerra vem nesse sentido, da gente poder aproximar de maneira mais rápida as decisões que são tomadas aqui em Brasília, da população que está na ponta aguardando essas decisões serem consolidadas. Então, nós enxugamos o prazo de aprovação de medidas provisórias para 15 dias úteis. Nós estamos dando ao Poder Executivo, não é, a esse comitê gestor, muito mais condição de poder tomar essas decisões de forma mais rápida, porque, como eu falei, nós temos aí todos os prazos foram reduzidos. E o Congresso Nacional precisa apenas ser comunicado das decisões, mas ela já tem poder e força de lei para execução imediata. Então, aquilo que você pergunta, esse orçamento de guerra dá agilidade e faz com que as decisões cheguem mais rápido? Sim, a resposta é sim, porque nós entendemos que o momento requer decisões que possam não só ser tomadas, mas serem rapidamente efetivadas, porque estamos num período de urgência e emergência sanitária com a crise da pandemia do coronavírus.
Deputado, quem vai fazer a gestão dos recursos dessa PEC de guerra, do orçamento de guerra? Como o senhor comentou, esse comitê gestor é integrado por vários órgãos da administração federal direta do Poder Executivo, né, como Ministérios da Saúde, Economia, outros ministérios, também secretários estaduais e municipais de saúde. Nas discussões para a formatação desse comitê, ele seria presidido pelo ministro da Saúde, mas houve uma mudança, ele vai ser presidido pelo próprio presidente da República. Por que essa alteração na configuração do comitê, deputado?
Não, primeiro porque o presidente da República é a autoridade máxima nesse momento, e mesmo sabendo que a saúde é a área mais afetada, nós temos que entender que também outras áreas precisarão de decisões e de medidas a serem tomadas. Então, não tinha necessidade de nós colocarmos um ministro de uma pasta para gerir um comitê que vai tomar decisões, digamos, gerais em todas as áreas do governo. Então, é natural que o presidente da República o presida. E tem também a atribuição, o presidente da República, de poder nomear quem será o secretário executivo desse comitê, que poderá ser qualquer um dos ministros de Estado a ser escolhidos por ele. O que nós fizemos foi uma sugestão para a composição desse comitê. Nós colocamos lá a presença do ministro de Estado da Saúde, da Casa Civil, da Controladoria Geral da União, da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura, da Agricultura e do Abastecimento. Ou seja, nós fizemos uma sugestão pegando as principais áreas do governo que estão diretamente trabalhando no enfrentamento dessa pandemia para compor esse comitê. E também colocamos a previsão de que o presidente pode se entender que nós sugerimos um ministro de uma pasta e que tem outra pasta, digamos, que está atuando mais fortemente, ou está necessitando participar desse comitê para poder ajudar nessas decisões, o presidente também pode alterar sem diminuir ou aumentar a quantidade desses membros. Então, é um comitê criado para atender diretamente o Poder Executivo. A participação dos secretários estaduais e municipais, eles têm apenas direito à voz e não a voto. Quem tem direito a voto é o presidente e os seus ministros. Ou seja, a decisão será do Poder Executivo no final sobre como essas medidas serão tomadas. O que nós estamos criando é dando ao mesmo Poder Executivo, com esse comitê, a condição de decidir com uma força maior para que essas decisões, repito, possam chegar mais rápido à ponta ao povo que está precisando, nesse momento, de muita ajuda do governo federal.
Pois é, deputado Hugo Mota, essa é justamente a minha pergunta para a gente encerrar essa nossa conversa. O senhor, que foi relator dessa PEC agora na Câmara dos Deputados, já aprovada em dois turnos e que agora vai para o Senado, né? O senhor comentou que a perspectiva é do levantamento de até 600 bilhões de reais em recursos para a gente combater essa pandemia. O senhor considera que a gente, com esses recursos e com outras ações que o Congresso Nacional tem feito para enfrentar essa nossa crise sanitária, o senhor considera que a gente vai vencer essa verdadeira guerra contra o coronavírus?
Olha, acredito que sim, Márcio. Apesar dos cenários internacionais serem muito complicados, quando nós olhamos os números de países que estão enfrentando essa pandemia assim como nós, nós estamos vendo, por exemplo, que os Estados Unidos vai gastar aí 2 trilhões de dólares. A Itália, a União Europeia também mobilizando, a China também gastou uma fortuna. Ou seja, o Brasil não pode ter vergonha de gastar nesse momento. Nós estamos falando de vidas que estão em jogo, estamos falando de pessoas que poderão aí vir a falecer sem ter nem o direito de ser atendido no sistema de saúde, porque ele pode, em poucos dias, colapsar se a curva crescer rápido. Então, por isso que é importante mantermos o isolamento social, é importante a gente investir mais em saúde, mas que esse isolamento ele traz também um custo para a economia, porque, por exemplo, o comerciante, o trabalhador, ele está em casa cumprindo a orientação do governo. Então, nós precisamos, nesse momento, dar a mão a essas pessoas para que elas possam cumprir esse isolamento e a gente não tenha aí um prejuízo de vidas, que é uma coisa que não tem preço, tão grande. Então, o Brasil precisa saber que só com a ajuda do governo federal é que, primeiro, esse isolamento poderá ser cumprido e, segundo, nós vamos poder enfrentar essa pandemia sem termos, digamos, um impacto tão grande na economia se o governo puder ajudar aos micro, pequenos, médios e grandes empresários nesse momento de dificuldade. Então, nosso esforço de votar em dois turnos, acabamos na sexta-feira, mais de 10 da noite, a votação da PEC já na Câmara. É que o Senado agora possa também fazer esse esforço, né, votar essa semana, quem sabe até promulgar também, para que o governo federal receba esse gesto do Poder Legislativo de confiança, não é, de parceria, de união, para que enfrentemos juntos essa pandemia, esse comitê possa entrar em vigor, possa começar a atuar para que as decisões possam ser tomadas de maneira mais rápida e o nosso povo possa ter esse amparo do governo para enfrentar esse momento de tanta dificuldade.
É o que todos esperamos. A gente conversou então com o deputado Hugo Mota, que foi o relator na Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição chamada do Orçamento de Guerra para garantir recursos para o enfrentamento ao coronavírus. Eu quero mais uma vez agradecer ao deputado Hugo Mota, lembrando que ele também é médico, então tem, além da experiência política, experiência profissional nessa área de saúde. Quero agradecer ao deputado Hugo Mota por sua participação e pelos esclarecimentos que ele deu sobre essa proposta de emenda à Constituição. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos para que ultrapassemos esse momento o mais rápido possível. Um forte abraço.
Um abraço ao senhor também, deputado. Muito obrigado mais uma vez.